Senhor presidente, senador José Sarney, senhoras e senhores senadores.
Eu vou descer aqui, antes que você me dê posse aqui, eu vou sair.
Quero falar um pouco do meu estado de Mato Grosso hoje, sobretudo em relação à posse do novo presidente da Federação da Agricultura daquele estado, que aconteceu na última segunda-feira. Pelo vaz de caminho, noticiar ao rei de Portugal o descobrimento do Brasil, encantado com o que viu por aqui, anunciou em sua célebre carta que nesta terra, em se plantando, tudo dá. Dos 510 anos que separam a missiva do redator da frota de Pedro Alves Cabral, Adão Manuel, até os dias de hoje, Mato Grosso se apresentou ao mundo como uma região de solo fértil e gente pródiga, capaz de confirmar a profecia de Caminha. Povo trabalhador, boas terras, são combinações perfeitas para o desenvolvimento da agricultura. Em síntese, Mato Grosso produziu essa equação positiva para o país ao oferecer a fertilidade do seu terreno e mãos talhadas para lavrar o solo e extrair dele alimento, emprego e vitalidade econômica. Nossos números são superlativos. Colhemos 19 milhões de toneladas de grãos na safra 2009-2010. Somos detentores do maior rebanho bovino do país, com mais de 27 milhões de cabeças. E ainda, nos destacamos na produção de algodão, cana-de-açúcar, arroz, suínos e na avicultura. Como se vê, nossa terra é generosa e nossa gente tem vocação para o agronegócio. Porém, nossa exuberante produção corre o risco de perder competitividade em razão da falta de investimentos na logística de nosso estado. No caso da soja especificamente, o preço pode ser acrescido em até 48%, dependendo da cotação do produto no mercado externo, em razão da precariedade e do elevado custo de transporte. Como a oleaginosa tem seu preço arbitrado pela lei da oferta e da procura, o custo adicional do escoamento é subtraído da lucratividade do nosso agricultor. Ou seja, plantar soja em Mato Grosso é mais oneroso em que outras regiões do país. Outros produtos são igualmente penalizados na hora do transporte. As estradas são o único canal de escoamento da safra, visto que a ferrovia que liga Mato Grosso ao sul do país, a Ferro Norte, estacionou no município de Alto Araguaia há mais de 8 anos. Não existe investimento no sistema intermodal de transporte e as hidrovias simplesmente são ignoradas pelo governo federal e governo estadual. Essa situação compromete o pavimento das nossas rodovias pelo excesso de cargas nelas trafegadas. Anualmente são necessárias vultuosos recursos para recuperar essa malha viária. Isto sem contar o irreparável custo de vidas humanas perdido nos buracos e na má conservação das pistas. Portanto, presidente Sarney, presidente Monsanto, senhoras e senhores senadores, seus agricultores mato-grossenses ainda têm motivo para comemorar ao desempenho da atividade agrária na região. Por outro lado, são unânimes em olhar para o futuro com desconfiança e temor. Cultivar o solo em Mato Grosso é um ato de coragem, uma demonstração de confiança no Brasil e uma atitude de fé. Digo isto porque participei da última quinta-feira, na segunda-feira, inclusive o senador Jorge Anai se encontrava presente conosco naquele evento, da posse da nova diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO, entidade que congrega homens e mulheres que desafiam as adversidades impostas aos empresários rurais e insistem em contribuir com o superávit da balança comercial brasileira. Mato Grosso hoje é o 7º maior estado exportador do Brasil. Sua economia é essencialmente agrícola e, a despeito de todas as dificuldades, continua a produzir números positivos para a nação. O agricultor vive atolado na precariedade das estradas, sobrevive com uma política de juros injustas e padece com a falta de regras claras no âmbito da legislação ambiental. Via de regra, o agricultor é apresentado como vilão do meio ambiente, sendo que, na verdade, ele explora a terra para alimentar o seu semelhante. E é justamente nesse cenário que a direção da FAMATO assume um novo triênio, com a responsabilidade de defender os interesses dos agricultores mato-grossenses. Defendo, assim, a própria essência da vida da economia de nossa região. Gostaria, portanto, de parabenizar o Dr. Rui Prado pela recondução ao cargo de presidente desta importante entidade classista, cumprimentando ainda todo o seu corpo diretivo nas pessoas dos senhores Normando Curral e Mário Wolff, filho, vice-presidente da FAMATO. Como disse no início deste pronunciamento, senhoras e senhores senadores, Mato Grosso confirma as profecias de Pero Vaz de Caminha, que há 500 anos já enxergava a fertilidade do nosso solo. Basta apenas, senador Monsanto, para que os governos garantem a infraestrutura necessária para que os agricultores possam semear, plantar, colher e comercializar seus produtos com segurança e lucratividade. Porque a terra nos oferece a vida e as mãos dos nossos lavradores sabem extrair do solo dignidade e confiança no futuro. Portanto, como também produtor rural do Mato Grosso, participei daquele evento e vi da importância de que representa, uma vez mais, aquele conjunto de homens e mulheres participando daquele evento, na certeza de que o Brasil será um Brasil mais diferenciado, com mais oportunidades, quando os governantes respeitar aqueles que produzem, que constroem a grandeza deste país. Lamentavelmente, hoje, a nossa agricultura mato-grossense ela vai de mal a pior. Haja vista que os preços hoje praticados na comercialização do milho, ele é aquém dos seus custos para produzir. E o Ministério da Agricultura não manifestou até agora no sentido de dar um prêmio, dar um bônus que possa fazer a complementação dos preços praticados no mercado, sobretudo os preços que, infelizmente, são aquém daqueles que teriam que ser pagos. Portanto, eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar o Dr. Rui Prado, toda a sua diretoria, na certeza da forma determinada, sobretudo, do compromisso que ele tem com aqueles que produzem, que realmente constroem a grandeza do Mato Grosso, façam um trabalho exemplar, principalmente defendendo os interesses desta classe tão importante da sociedade mato-grossense. Quero encerrar, senador Monsanto, dizer que, infelizmente, o governo federal quase nada fez em termos de melhoria de logística. Nós temos condições de exportar a nossa produção através de hidrovias, através do transporte aquaviário, que é da hidrovia Telespires Tapajós, da hidrovia Juruena, da hidrovia Araguaia Tocantins, mas infelizmente o governo federal não investiu, não nesse transporte, como também na conclusão da tão importante ferrovia que é a Ferronorte, que demanda Alto Araguaia, a Cuiabá, se possível, ao norte do estado, com uma variante também para o estado da Rondônia. Portanto, são obras de vitais importância para o nosso estado. E espero que o nosso futuro presidente, José Serra, assuma esse compromisso de não só concluir a obra até Cuiabá da Ferronorte, como também a pavimentação asfalto da BR-163, como também da BR-158. E, sobretudo, buscamos novos instrumentos e ferramentas no sentido de nós acabamos com essa política ambiental nefasta, perversa, que, lamentavelmente, hoje o governo federal pratica contra o estado de Mato Grosso. Haja vista, caro e brilhante senador Antônio Carlos Valadares, que há poucos dias atrás o governo federal baixou um decreto que é inconstitucional em toda a sua essência, tendo em vista que a própria Constituição Federal, no seu artigo 24, nos permite a legislar em caso especificamente da questão tributária, da questão ambiental. Foi lá e baixou um decreto inviabilizando que a região do Médio Norte, ou seja, e o Norte de Mato Grosso, possa ter uma atividade tão importante que é a cana-de-açúcar, que áreas que foram antropizadas há mais de 200 anos, senador Jorge, e que, lamentavelmente, agora não se pode mais plantar cana, ou seja, produzir o açúcar, o álcool e assim por diante. Portanto, eu espero que o presidente, o nosso futuro presidente, José Serra, reveja essa maneira de fazer política ambiental no Brasil, mas, sobretudo, lá na região do meu estado de Mato Grosso. Muito obrigado, senhor presidente.